Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a Pastoral da Criança em nossa comunidade. Pastoral da Criança, que presta um grande serviço à nossa comunidade, nós estamos aqui na casa da dona Maria de Lourdes Beber Caglione, esposa do seu conhecido Juca Caglione, eles que moraram na Santa Luzia muitos anos, e ela é a nossa coordenadora. Lembrando que tivemos aí, né, ela pode até citar o nome das que foram coordenadoras até hoje, e que ela presta esse grande serviço. Eu gostaria que a senhora desse um bom dia para a nossa população e falasse um pouquinho da nossa pastoral, começando pelo início ali, dona Maria. Primeiro, agradecer por nos receber em sua casa.
Bom dia, Hélio. Bom dia, comunidade que está ouvindo. E bom dia a todas as líderes que devem estar preocupadas já, que a gente não fez nenhuma reunião esse ano. E estou feliz hoje por ter você aqui e saber que você quer ser um colaborador da Pastoral da Criança e que nós, no momento, estamos precisando mesmo de muito apoio, muita parceria, muito ânimo.
Exato.
Um reforço a mais para a gente poder caminhar. Porque a gente sabe que nos dias de hoje, tantas dificuldades, tantas coisas, a gente às vezes acaba meio querendo
ficar fora,
deixando de lado, porque é um trabalho voluntário. E sabemos hoje que, pela necessidade que as pessoas têm de ter uma requisição maior, de motivo dos gastos e coisas, de acompanhar, de evoluir, o voluntariado está ficando de lado, né? Ninguém mais quer fazer nada se não tem um retorno. E a pastoral da criança é um trabalho bom, que até a gente sempre escuta das pessoas mais lá de cima, que nem do nosso bispo Dom Edgar, da nossa coordenadora, que eles falam assim: o município, a administração que apoia a pastoral da criança está fazendo um grande investimento na saúde.
Exato.
Que está no caminho certo. Então a gente está aí à disposição para poder fazer o trabalho e convidar mais pessoas que queiram ser voluntários, que queiram ser parceiros. Nós temos aberto.
Estamos abertos. Só falar com a senhora aqui. Eu comentava antes que começou pela Geni Teixeira, foi a coordenadora, é isso, né?
A primeira.
Foi fundada em 1983, parece,
sim.
Né?
Sim. A primeira foi a Geni, depois veio a dona Marlene Bieneck, que até está com probleminha de saúde também agora. E depois a Nair Deriviani, que por motivo também de saúde, a gente entrou, foi nomeada e pelo Flei Virmar Putrick. E temos aí hoje. Então, hoje estou eu na direção de coordenação paroquial de Ampere. Mas preciso bastante, primeiramente, de oração para a gente poder, porque é um trabalho muito místico. E preciso de mais voluntários.
E para a pessoa ser voluntária, quantas nós temos hoje, agente pastoral da criança, ou coordenador, líder da pastoral da criança, como é que nós temos hoje em Ampere?
Hoje nós temos em torno de 15 líderes que estão em função. Mas nós temos mais líderes que já por motivo de idade, de distância, e por motivo também de nas comunidades não terem crianças, está parado. Mas nós precisamos aqui de 50 líderes, aqui só na cidade, 50 líderes. Porque nós hoje estamos acompanhando das crianças da pesagem do leite, que são 378 crianças, de 6 meses a 3 anos, mas aonde estão as outras crianças de 0 a 6 meses e de 3 meses a 6 anos, que é o acompanhamento pastoral da criança? Então nós precisamos de líder para ir atrás, para cadastrar, para fazer esse trabalho.
E qual é o horário assim que a líder pode fazer? Ela vai dizer: não, mas eu tenho que abandonar o meu serviço. Uma vez por semana, uma hora por semana, né? A semana tem 168 horas. Né? De repente tirar uma hora para fazer isso, é assim que funciona. Qual é o verdadeiro trabalho da líder?
Então, o verdadeiro trabalho da líder é visitar as famílias. O horário é ela que escolhe. O dia é ela que escolhe. Não tem dia específico. E também não precisa ter 20, 30. tendo cinco, aquelas cinco acompanhadas já estão bem.
Cinco crianças.
É, uma gestante por líder, duas, para poder preencher as FABs, para mandar. Então é assim que funciona.
E elas recebem um treinamento para isso? Recebem algum livro, alguma coisa que elas possam se apegar para fazer o trabalho?
Sim, elas recebem o treinamento do Guia do Líder, que ali tem todas as etapas das visitas, de como tratar com a criança, com a gestante, com no geral, assim. E também o caderno do líder, que é esse de capa amarela aqui, que é o caderno do líder da Pastoral da Criança, onde ela tem todas as anotações para que ela descubra na criança se ela está desenvolvendo bem. Então, todos os índices aqui está marcado e ela tem que estar lá na presença da mãe, na família, o horário que ela quiser, para fazer as perguntas e para fazer as anotações.
Tá, que esse, esse livro é o que a líder usa, então, né?
É, esse é o retrato do líder, do trabalho do líder, que é o caderno da pastoral, caderno do líder da pastoral da criança. Aqui ele está contando todo o trabalho que o líder faz e a importância disso aqui. Esse é um documento. E sem esse aqui, daí o líder não pode ter só apelido, né? Ele tem que ter um.
Exato. Bom, e a idade, por exemplo, pode ser homem, pode ser mulher. Como é que funciona para a pessoa ser uma líder, um líder da pastoral?
Olha, desde os 13, 14, 15, 16 anos, aí é a boa vontade que vai mandar. E não tem idade. Até 100 anos, se puder caminhar, andar, enxergar e puder ir fazer esse trabalho, é muito bom.
Então quer dizer que as pessoas que estão aposentadas, de repente, que quiserem ser um líder, ajudar, estão convidadas, né?
Sim, se elas tiverem boa vontade, porque aqui só vale da boa vontade, né? Esse voluntariado é muito bom e é muito gratificante. A gente mais recebe do que doa.
Exato.
Porque a gente aprende com as pessoas.
Exato.
E às vezes a gente pensa assim, bah, mas eu tô com dificuldades. Mas vai ali. As dificuldades são maiores.
Exatamente.
E a pastoral, ela se desenvolve no município e depois tem, a senhora me comentava antes, né? Temos uma coordenadora diocesana, temos uma coordenadora diária e é um projeto que foi criado pela saudosa e querida Zilda Arnes, que faleceu, pelo seu irmão dela, arcebispo de São Paulo. É, e ela se expandiu foi criado no município de Cidade de Florestal, no Paraná. Ela se expandiu hoje para o Brasil inteiro, não é? Então ela tem uma coordenação regional, como é que funciona?
É, tem uma coordenadora regional, que é a Izete, e daí a municipal, que é pelo setor, né? É a Mara de Pranchita, que faz que é a diária, que diz. E daí a municipal aqui de Ampere, que no caso hoje sou eu.
E vocês se reúnem a cada 60 dias, 90 dias, para ver como é que está o trabalho? Como é que funciona? Quem que coordena, que faz esse trabalho? Tem reunião mensal, bimestral? Como é que funciona?
É, cada dois meses nós se reunimos com a diária. Ela se reúne com a coordenadora geral e daí pega o material e as informações para passar para nós, e daí nos chama e daí nós se reunimos, às vezes em Pranchita, às vezes em Pérola do Oeste, quando é do regional, daí vai mais longe, né? Mas quando é da diária, nós se reunimos em Pranchita, Baracão, até semana passada fomos em Baracão, terça-feira, nós tivemos lá a reunião que envolve os municípios de Ampere, Pinhal São Bento, Bom Jesus, Baracão e Pranchita.
Praticamente quase que todos os municípios têm a pastoral, né? São poucos os que não têm, mas a maioria todos têm, né?
É, poucos que não têm, porque todos os que estão indo agora, até nas reuniões que tem com o pessoal dos prefeitos, dos parcos, onde que vai o bispo, ele está dando essa... Que aquelas que não têm ainda, os municípios que não tiver, que derem espaço para pastoral, que é um programa muito bom e que se faça isso. Então, em todos eles, quase todos têm.
E quanto às mães, a senhora tem notado as mães das crianças, também tem que ter uma participação delas. A senhora me falava desde da gestante, no nascimento. Como é que está? Elas têm se preocupado com isso ou têm deixado meio de lado? Como é que funciona? Como é que está funcionando?
Olha, a preocupação é assim, de ter uma criança saudável, de ter uma criança, todos nós temos, né? Desde os filhos, netos e os bisnetos, nós temos a preocupação que nasçam saudáveis. Mas, para isso acontecer, nós temos que ter a prevenção desde a alimentação, da higiene e tudo. Mas, hoje, nós vimos assim, que as nossas mãezinhas estão deixando de lado aquilo que é o principal, que é o parto normal. Muitas vezes tem medo.
Tem medo da dor, né? Algumas dizem, não, parto normal, eu vou sofrer muito. Acaba optando por uma cesariana, né? Isso aí. Como é que a senhora vê isso aí?
Olha, a dor faz parte do nascituro. Mas é muito melhor uma mãe sentir a dor do nascer de uma criança do que depois da perda, porque a gente vê que na cesárea, as mãezinhas podem colocar na cabeça delas assim, ó. Façam cesárea só se for em risco máximo de vida da mãe e do bebê. Aí sim, mãezinha. Mas se não, não.
Deixa normal.
Deixa normal. Você vai sentir aquela dor no momento do parto, mas depois o sorriso daquela criança, o desenvolvimento daquela criança vai ser mais rápido. O teu também. Porque o que está fazendo mal ali para a criança na hora do parto, não é o cortar você a tua barriga. É a anestesia que atinge ela também. Uhum. E depois, no cortar o cordão umbilical da criança, talvez nós não pensemos ainda profundo, mas lá está o Herodes. Pensam bem nisso antes de querer fazer uma cesárea para não sentir dor. Lá está um Herodes lá. E o que, que o Herodes queria fazer? Exterminar com as crianças. Então pensemos sério, pensemos bem.
Até porque há campanhas no Brasil inteiro para o parto normal, né? O Ministério da Saúde, a Igreja Católica, todos falam nisso, né? Parto normal. Então isso é importante também as pessoas se conscientizar sobre isso, né?
Isso é um ponto de interrogação que a gente coloca para vocês, que, não é você que vai sentir a dor. Eu quero assim. Tudo bem, a gente respeita. Mas, pensa, lá por trás de tudo isso, existe um Herodes. Então, a gente deixa no Ares.
Deixa no Ares, Joaquim.
Bom, vou falar um pouquinho então aqui de Ampere novamente. As reuniões acontecem mensal com as líderes. Como é que funciona então esse trabalho aqui na cidade, aqui no município de Ampere? Tem no interior, tem na cidade, vocês se reúnem, o Frei está acertando para arrumar um local um pouco melhor para vocês. Como é que funciona o funcionamento da nossa pastoral aqui então?
Então, nós se reunimos uma vez por mês, né? Até sempre na última segunda do mês, parte da tarde. E lá nós fizemos nossa reunião para discutir sobre os jornalzinhos, que agora vem em revistas, né? Essa que eu passei umas para o senhor, cada 3 meses vem um exemplar desse, já contando toda a história da pastoral, contando todos os êxitos, as vitórias e tudo, né? Mostrando aquilo que ela faz. E então a gente se reúne lá para combinar com as líderes, fazer multimistura, fazer chás. Agora a gente vai começar a fazer essas coisas, né? Então, segunda-feira a gente já aproveita o gancho aqui e convida todas as líderes, aquelas que já estão cadastradas, aquelas que já estão inseridas e aquelas que têm boa vontade, que queiram ser líder, que venham. Que a gente também está incumbida a fazer, tem o treinamento para fazer a multiplicação dos líderes, isso é, formar os líderes da pastoral da criança, do guia do líder. Então venham e sejam voluntários. Vamos dar as mãos, vamos abraçar a causa que é para o bem das nossas famílias.
Bom, eu quero agradecer e a gente já trabalhou com a pastoral, inclusive em uma época a gente fez um festival com músicas só falando da pastoral da criança, e eu coordenei aquele festival junto com a Marilde de Francisco Beltrão, que depois saiu, teve problemas também, mas não veio o caso, só sei dizer que ela, na época, a gente trabalhou em toda a região, fizemos um festival com músicas só que falasse da pastoral da criança. Então eu quero dizer para a dona Maria que a gente quer dar uma força para vocês. A Rádio Ampere tem o programa da pastoral aos sábados, agora vai 5 para as 8, e a gente pretende dar um ênfase maior ainda no trabalho de vocês aqui, Ampere, Pinhal, Bela Vista, os municípios que a rádio tem cobertura, e é sempre se colocar à disposição. Porque eu acho que toda pessoa que faz um trabalho comunitário, se ela não tiver o retorno financeiro, e no caso dos voluntários não tem o retorno financeiro, mas lá de cima é um tijolinho que a gente coloca para quando ir para lá, a gente ter o nosso cantinho reservado, porque nós temos um espírito, né? E a gente sabe que esse vai para algum lugar e tem que ter lugar para ele. Então, queria agradecer e dizer que a rádio sempre foi parceira e vai continuar a ser mais parceira ainda da pastoral, dona Maria.
Então, da minha parte, só tenho a agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de hoje ser líder, que a gente já faz mais de 20 anos que está aí na luta, trabalhando na pastoral como líder, e hoje sou coordenadora.
Ah, deixa eu falar aí, o esposo aí, o seu Juca, apoia, ajuda? Como é que funciona? O esposo tem que apoiar, hein?
Sim. De me dar todo o apoio, seu Hélio. Graças a Deus que ele me apoia.
Até vocês me falavam em doações, que as pessoas fazem doações. Eu vejo aqui na sua casa aqui, quase que uma mudança aqui que foi doada, né? Funciona também com doações, quem quiser doar, né?
Sim, até quero agradecer muito a família Rodrigues, lá da Dona Angelina.
Era da Dona Angelina, que fez 91 anos e já faleceu há poucos dias, né?
Isso, a gente quer agradecer que essas coisas que a gente repassa. E dizer também que você aí, mãezinha, que tem o neném que está crescendo, deixa eu aproveitar também e dizer... Ah, eu ponhei uma sacolada de roupa da minha neném que não usa mais, ponhei lá no lixo. Mãe, não faça isso. Quantas crianças, quantas mães que não têm aquisição para comprar e precisa dessa roupa? Traz aqui para a pastoral da criança. No dia a dia pode trazer no sindicato ali do vestuário ali com a Sônia e a Ivanir. Elas estão recebendo e elas me deram um lugar lá, um canto lá, que está cheio de roupa. E nas quinta-feiras, o dia inteiro a gente fica lá doando roupa. E o que a gente está cobrando até agora é só a assinatura da pessoa que vai lá para dizer que levou a roupa, né, no caderninho. Exato, só. Exato. Só a gente marca a data lá do dia, né, e a assinatura daquela pessoa que ela vai assinar lá, que ela levou roupa. Mas não diz quantas peças, não diz quanto para quem. Ela levou, ela veio ali porque ela precisava, né? Então a gente está dizendo, ó, também para os lojistas aí que fazem aquela separação. E às vezes não tem para onde expor essas roupas que caiu da moda. A pastoral está aqui, ela está recebendo. Pode trazer qualquer dia da semana, mas para doação nós só fizemos na quinta-feira. E a gente está agradecendo já tem muitos que já dão. E daí também utensílios, panela, prato, xícara, mudam tudo lá, jogam tudo. Tem gente que vem pedir, não tem. Vem de lá de longe, diz, eu tô aqui, eu não tenho uma cama para meu filho dormir, não tenho um lençol, não tenho uma roupa, não tenho um calçado. A gente não fica com vergonha de fazer essas coisas, porque é usado, mas ainda dá para reutilizar. Então a gente faz com carinho.
Tá bom, muito obrigado por nos receber em sua casa aqui, e que Deus lhe dê saúde para a senhora, para o seu Juca aí, e para as demais líderes, né, que fazem esse trabalho tão importante em nossa comunidade. Muito obrigado.
Eu que agradeço e sempre fazendo o convite, tá no ar. Quem quiser ser voluntário da Pastoral da Criança, pode procurar. O telefone, o Hélio vai falar na rádio depois, o meu, o endereço, a maioria me conhece, né? Então, tô aqui, tô à disposição e que Deus abençoe todos nós.